Tudo é História.
A partir de agora, com o nosso querido historiador Lula Couto. Professor Lula, boa noite.
Boa noite, meu querido Marcelo. Boa noite para todos os ouvintes. Prazer grande falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Tudo bem com o amigo, né?
Tudo bem, meu querido.
Muito bom. Estávamos conversando agora há pouco com o professor Silvio Ferreira, falando do ponto de vista psicológico do carnaval. E agora vamos tratar do ponto de vista histórico desta grande
nossa
festa,
senhora,
né? Aliás, um grande símbolo da nossa cultura, né, professor Lula?
Pois é, Marcelo. O carnaval, ele incorpora tudo que existe de mais eclético, de mais específico, e incorpora a alma do povo brasileiro. Se você for pensar o carnaval, por exemplo, desde as suas origens mais distantes, desde o Brasil colônia, você já tinha lá no século XVI, olha só, nós estamos no século XXI, Marcelo.
Sim. Estou
falando do século XVI, nós já tínhamos no Brasil colônia o chamado intrudo, que era uma grande brincadeira que existia tanto dentro das casas, brincadeiras particulares, como também nas ruas, nos encontros entre pessoas que costumavam se divertir, muitas vezes molhando, ora com um líquido limpo, ora com um líquido perfumado, mas também tinha a sua preservada, viu, Marcelo? Ela se botava, às vezes, café no líquido e melava. O brasileiro sempre foi brincalhão, não
é,
Marcelo?
É verdade.
Isso lembra o chamado corso, que a minha geração ainda pegou o corso na Conda Boa Vista. A gente se encontrava lá na Conda Boa Vista e brincava, jogava água, jogava confete, serpentina, um no outro. Mas com o passar do tempo, tanto o intrudo, já na virada do século XIX para o século XX, como o corso também, que existia muito aqui no Recife, eles começaram a ser perseguidos, reprimidos. Principalmente quando a República foi proclamada, porque na República, como nós falamos na nossa coluna passada, na semana passada, havia um interesse muito grande, Marcelo, pelo estabelecimento da ordem.
Sim.
Presidente Deodoro, presidente Floriano, dois militares, a chamada República da Espada, eles representavam um tipo de organização política, moral, disciplinada da sociedade. E a própria imprensa da época, os setores mais representativos da classe média, naquela época, não é, no final do século XIX, começaram a não ver com bons olhos essas brincadeiras de rua. Então nós tivemos uma certa transição para as chamadas sociedades carnavalescas, que começaram a fazer os seus desfiles, aquela organização, aquela representação da arte, da cultura com as máscaras, era algo mais representativo de uma elite intelectual, de uma elite carnavalesca, inclusive com destaque para a figura da Chiquinha Gonzaga, Marcelo, que foi a primeira grande compositora, já no final do século XIX, fazendo as primeiras marchinhas. E surgindo também os clubes, muitas vezes esses clubes eram clubes da região, clubes de bairros, como aqui mesmo no Grande Recife, nós temos o famoso Clube das Pais. O Clube das Pais foi fundado no final do século XIX e reunia exatamente os carvoeiros, os trabalhadores que procuravam se divertir, inclusive na época do carnaval. Felizmente, o Clube das Pais existe até hoje com a sua tradição e com a sua beleza.
Muito bom. E aí já entra no assunto que você deve puxar também, que é a festa entre as camadas mais populares da sociedade. Ela vai se enraizando, eu lembro, por exemplo, tem alguns nomes que chamam a atenção, como você falou do Clube das Pais, temos lenhadores ali em Afogados.
Exato,
tem lenhadores em Pau D'Alho também, não é isso?
Vassourinhas, Sombeira, Elefante, que são já clubes identificados com o carnaval, não é? São mais específicos. Mas também são tradicionais, não é, Marcelo?
Aí
e
outro.
Aí, não,
sim, à vontade, Lula.
Não, o que eu dizia é que exatamente na sua primeira colocação, né, quando nós começamos a falar, esses clubes, eles passam a representar a cultura popular e eles trazem aquilo que é mais singular no nosso país, que a gente costuma dizer que é o sincretismo cultural, ou seja, é a mistura de tudo, é a mistura de ritmos, é a mistura de roupas, é a mistura do fazer, do dançar, do cantar, tudo isso termina sendo um encontro das culturas diversas que formaram o Brasil, tendo como eixo três culturas: a cultura portuguesa, a cultura africana e a cultura indígena. Então, esse encontro cultural tem no carnaval uma manifestação que fica muito fácil de quem está no carnaval, tanto participando como assistindo, como vendo, perceber esse ecletismo cultural, não é? Uhum. Você vê aquele desfile, por exemplo, do Bloco da Saudade, no Recife Antigo, aí você percebe traços da tradição até dos desfiles de máscara que existia até na Itália, até na França, e esse desfile às vezes se mistura com o nosso frevo, que tem um pouco também da cultura africana, da cultura indígena, não é? Da forma expressiva e popular dos nossos compositores. Daqui a pouco desfila o caboclinho, desfila o papangu e aparece o maracatu. Então você tem toda essa diversidade, inclusive nas últimas décadas, aqui no nosso carnaval, por exemplo, em Pernambuco, uma diversidade que começou a ganhar outras tonalidades com a presença do chamado carnaval multicultural. Uhum. Então, você tem elementos do rock and roll, do movimento mangue participando do carnaval, que por si só também faz essa mistura cultural. Quando você vê, por exemplo, o Nação Zumbi, eu assisti o Nação Zumbi, do querido Marcelo, sexta-feira no Recife Antigo.
Sim.
Escutar o Nação Zumbi tocando é escutar e perceber exatamente essa mistura que vai da embolada, do frevo, do maracatu e do rock and roll. É. Então isso é muito específico da nossa cultura e está presente no carnaval, inclusive com o nosso amigo Canibal, o grande Canibal, nosso colega, se apresentando, sendo um dos destaques dessas apresentações.
Ele tá como nunca. Ele agora à noite, eu já estava vendo, ele estava ensaiando com a outra banda dele, que é o Café Preto, que faz umas
Café
misturas
Preto
também.
É um projeto muito bacana. E um dos homenageados esse ano do carnaval é a dupla Caju e Castanha.
Caju e Castanha, bem merecido, né?
Teve inclusive no programa do Marcel Júnior, né? Eu acho que foi segunda-feira, né?
Foi segunda o fórum.
Eles, do Fórum Esportivo, eles estiveram lá no programa, cantaram durante todo o programa. E veja que interessante, olha só, a gente está aqui na nossa coluna conversando, eu conversando contigo, com os nossos ouvintes, falando de carnaval, aí a gente fala de Canibal, Nação Zumbi, Caju e Castanha, Bloco da Saudade, Chiquinha Gonzaga. Veja a diversidade que isso tudo representa, né?
E ampliando um pouco mais a amplitude que o samba tomou no nosso país, né, Lula?
Pois é, o samba que é talvez a grande representação da cultura popular brasileira, principalmente com uma forte identificação com a cultura afrodescendente. Não tem como pensar o carnaval sem pensar o samba. Mas também sem pensar, Marcelo, o que existe importante em outras regiões, como no caso o Afoxé na Bahia, como no caso o Frevo em Pernambuco. Essa questão do samba é fundamental. Eu acho que o samba é um grande estilo musical brasileiro e representa muito o que a gente está falando hoje na nossa coluna, que é a relação do carnaval, da música com a nossa cultura, sem dúvida. Mas eu acredito que se, por exemplo, Pernambuco fosse o centro político e econômico do país, talvez a grande música nacional fosse o frevo, e não o samba. Sim. Porque há um elemento político também na escolha daquilo que é nacional e do que é regional, sabe, Marcelo?
Sim.
Muitas vezes o que é nacional se torna nacional por causa da simbologia do Estado que o ritmo representa.
Não tem neutralidade nesse assunto aí não, né, Lula?
não tem neutralidade. Você veja, você vai comprar, por exemplo, se você for comprar um LP de Luiz Gonzaga, é possível que você encontre esse LP numa seção onde está escrito música regional.
É verdade.
Já é, se você mesmo for comprar um LP do Chico Buarque, vai estar escrito MPB, música nacional, né? Música popular brasileira.
É verdade.
Porque o poder econômico e o poder político, ele também tenta impor uma certa homogeneização cultural. Então eu adoro samba, eu adoro samba de raiz, o samba também tem muitas variedades. Pernambuco também é um centro de resistência em relação ao samba, né? Nós temos desfiles, né, Marcelo?
Temos sim, temos grandes sambistas aqui em Pernambuco.
Grandes sambistas em Pernambuco.
Escolas de samba, Lula, que fazem um esforço imenso, porque não tem tanto apoio, mas fazem, são abnegados, né? Você sabe disso, né?
São abnegados. E uma coisa que acontece aqui em Pernambuco, que é uma tradição, é que esses blocos carnavalescos, essas escolas de samba, elas têm como rotina agregar uma comunidade em torno dela. Então você tem uma preparação para o desfile, uma rotina de arrecadação de dinheiro, de ir atrás da verba pública, de preparar as fantasias, de ensaiar. Isso tudo movimenta o bairro, traz felicidade, traz identidade cultural para essas comunidades, independente do ritmo. Então é muito bacana você saber que Pernambuco também dá espaço para o samba, sabe? Na verdade, Marcelo, são vários ritmos que deveriam até, por nós, consumidores culturais, esses ritmos deveriam ser estimulados, deveriam ser consumidos rotineiramente, no cotidiano. Porque a gente vê muito essa procura, por exemplo, do frevo na época do carnaval, né?
É verdade.
As pessoas escutam, as pessoas ficam em casa ouvindo, mas não há muito essa rotina de escutar o frevo como uma música do dia a dia. Quem tenta fazer um pouco isso, e faz com muitíssimo talento, é o maestro Spock, né?
É verdade.
Spock é uma figura fantástica, ele procura dar uma reinterpretação do nosso frevo para que ele possa também ser ouvido e saboreado, musicalmente falando, no dia a dia. Você possa botar um disco do frevo em qualquer época do ano e curtir lá tomando sua cervejinha com a sua família.
Verdade. O amigo Lula também faz o passo, não?
Eu vou fundar um bloco, Marcelo, na cama de pijama, só tem eu.
Muito bom, Lula, muito legal.
Eu sou falante. Eu sou falante, porque eu também sou professor de história, e isso faz parte do meu cardápio como professor. Tem que conhecer o samba, tem que conhecer o carnaval.
Você é um especialista na teoria, né?
Na teoria, agora eu gosto de ver, sabe, coisa, Marcelo?
Eu gosto de ver,
por exemplo, essa sexta-feira, como eu te falei, que eu escutei o show do Nação Zumbi, eu estava do outro lado do rio Capibaribe. O show estava sendo lá no Passo Alfândega, né? E eu estava do outro lado tomando café com meus dois filhos, de um casal de adolescentes, tomando café e escutando o show do Nação Zumbi. Eu acho bacana, eu aprendo muito. Eu acho bacana a felicidade popular, a alegria, mas eu sou meio devagar para a curtição.
Tá certo. Meu querido Lula, muito obrigado pela coluna, uma verdadeira aula. Um grande abraço, Lula. Bom carnaval.
Grande abraço, Marcelo. Bom carnaval para você. Muita paz para todos da brincadeira do carnaval. Tranquilidade, cuidado com o assédio, cuidado com a homofobia, com a agressão. Não brigue nesse carnaval, não é, Marcelo?
Isso mesmo.
Não arrume confusão, mesmo que você tenha motivo para reclamar de alguém. Mas vira as costas e siga em frente se divertindo. Porque quando mistura bebida com essa euforia toda, isso pode não dar bem. Então, tranquilidade, paz para todo mundo, respeito e vamos seguir em frente. Boa noite a todos os ouvintes, especialmente para você.
Grande abraço, amigo. Lula Couto, historiador, trouxe pra gente a coluna Tudo é História desta terça-feira.